Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Paulinha aí na técnica, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Um abraço especial para todos que nos ouvem aí no programa Uma Palavra de Esperança, sábado às 7 da manhã. Uma alegria sempre estar aí participando e estando aqui pela Rádio Cabiúna. Essa semana de propósito que nós temos, já temos há 12 anos, que sempre, todo começo de ano, nós entendemos que nós buscamos de Deus um alinhamento para o ano. E nós temos ministrado e falado, né, para a Igreja de Cristo que nós precisamos caminhar alinhados com o céu, né? Muitas vezes a gente faz planos, projetos para o ano, fazemos agendas, né? Orçamentos.
E hoje começa, que é o primeiro dia útil, vamos dizer.
E aí já vem toda aquela agenda de pagamento, IPVA, IPTU, escola das crianças e tantas outras coisas que a gente faz planos. E às vezes a gente esquece que quem realmente isso nos sustenta é Deus. E o Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, 5, diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos lembrar isso. Essa semana é para lembrar isso, de que sem Jesus não podemos fazer nada. Então nós queremos consagrar primeiro, né, a nossa vida, a nossa família, ao Senhor, nosso trabalho, ao Senhor, dizendo a Ele, né, em oração, em clamor, em louvor, de que nós dependemos completamente e exclusivamente de Deus. Então essa semana vai, né, começou agora nesse domingo, dia 5, e vai até o dia 12. Essa semana, todos os dias, às 20 horas, então nós temos momento de oração, momento de clamor, aí para a igreja, nos mobilizamos para esse tempo especial de clamor e avivamento da igreja.
E como é que é feito assim, pastor? É desenvolvido no dia por dia? Como é que é feito esse processo?
Nós propósito? Convidamos vários ministros da palavra, né, que vão estar conosco. Então, ontem esteve o nosso bispo, Fernando, esteve ministrando os nossos cultos.
No ano passado já teve aqui também, né?
Sim, todos os anos nós temos. Né, e ele esteve no ano passado conosco também, sempre abre a nossa semana. E é uma semana onde nós temos todos os dias culto. E nós, então, todos os dias motivamos a igreja a estabelecer propósitos para a sua vida espiritual, propósitos diante de Deus. Então nós vamos, a cada dia, trabalhando esses propósitos, né? Então é o culto de oração, e aí você pode fazer o seu propósito de jejum, de oração, de consagração ao Senhor, e todos os dias, né? Então nós terminamos o dia com um tempo de louvor e adoração a Deus, com um pastor convidado que ministra a palavra, e a gente tem um momento de oração que nós chamamos de momento de altar, né? Onde as pessoas vão para o altar e coloca a sua vida no altar de Deus. Então, durante essa semana, quero dar os nomes dos pastores que vão estar conosco.
Pois não, à vontade.
Hoje, o pastor Cristiano, que é o nosso pastor, vai estar ministrando a palavra. Terça-feira estará conosco, então, o pastor Paulo Silva, da Igreja Logos de Londrina. Na quarta-feira, o pastor Júnior Belucci, que é professor aqui na UEMP e pastor ali em Ourinhos, ele vai estar conosco, com a sua igreja. Na quinta-feira, o pastor Éder de Arapongas, pastor Éder Menedros de Arapongas, estará conosco aqui. Na sexta-feira, no sexta e no sábado, é um pastor de Curitiba, pastor Getúlio, né, da Igreja Alcance, vai estar ministrando a palavra. E também, no domingo, aí é nosso culto de envio, às 10 e às 19 horas. Lembrando que todos esses dias, Oswaldo, nós vamos ter aí um trabalho com as crianças também, para essa semana de propósito. Então os pais podem levar as crianças, nós vamos ter ali uma ministração para elas também, com estabelecendo um propósito para a vida delas, né? Elas aprendendo a gerar um propósito diante de Deus.
Agora, essa semana de propósito é importante se fazer mesmo, porque para conciliar o propósito de cada um de nós, também não se esquecendo que é preciso a gente estar, deve estar não só com o corpo presente, mas com a mente presente também, diante de Deus, né? Na verdade é essa, né?
Verdade, Oswaldo. Essa é uma... Nós estamos um tempo onde as pessoas, elas estão vivendo o imediatismo. Sim. O hoje. né, o agora. E elas querem e fazem planos que eu digo assim, são irreais, né? A gente querer resolver a vida em 2, 10 minutos, né? Você vê um coaching, uma palavra aí, olha, isso vai dar certo, e você abre um negócio e amanhã já está milionário. Então as pessoas, muitos estão buscando isso. Muitos estão buscando uma solução para a sua vida imediata, fácil. E a gente, na palavra de Deus, diz que o caminho de Deus é estreito. Não tem como, não é? Não é fácil. É um caminho difícil de ser trilhado. É um caminho longo, não é? Não é esse caminho fácil, imediato, que todo mundo procura. Então é importante a gente ter esse momento, essa semana, para que as pessoas entendam isso. Que os projetos de Deus são diferentes dos nossos. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus, entregar, né, e confiar a Ele. Ah, e sair dessa busca onde as pessoas querem apenas uma resposta fácil para a sua vida, né? Sair de uma dificuldade, de um problema, mas Deus tem uma resposta do céu para nós.
Mesmo porque as pessoas gostam muito de pedir, né? Mas agradecer é que é difícil. Então, e na verdade, a gente tem que agradecer todo dia. Ao acordar, a gente já tem que estar agradecido. E ao se deitar também, a gente tem que estar agradecido por mais um dia que nós estamos vivendo. E esse deve ser o propósito, é mobilizar as pessoas a orarem, né, semanalmente, diariamente, para que seus propósitos, né, possam ser concluídos também.
Exato. Né? Eu sempre digo, Osvaldo, que o mundo, ele vai na contramão do que Deus estabeleceu para o nosso coração. Então, se você olhar aí, você pegar hoje, a gente está com o celular na mão, você abrir, sempre tem alguém oferecendo uma coisa para você comprar. Sim. Seja uma
você
loja...
Você falou perto do celular, daqui a pouco já...
Já aparece, né?
Parece algo que eu estava ouvindo a gente falar.
É, e você vai vendo ali, você começa a olhar nessas lojas de departamento online... Você vai vendo coisa, comprando coisas que você nem precisa, porque ela gera em você uma necessidade que você não tem. Ou seja, ela te faz olhar para aquilo que te falta. E quando eu começo a olhar aquilo que me falta, meu coração se torna ingrato, né? Porque eu só olho aquilo que falta. Ah, está faltando isso na minha casa, ou aquilo eu não tenho. Então o mundo está girando assim. E nós precisamos realmente parar e agradecer ao Senhor, né? O apóstolo Paulo vai dizer: em tudo dai graças, em tudo, né? Em todo momento da nossa vida. E esse é um tempo, a semana de propósito é um tempo de agradecermos a Deus, um tempo de agradecer pelo ano que se passou, né? E agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais um ano de vida, né? De mais um ano de propósitos na presença do Senhor.
É importante também lembrar que a importância da gente buscar a direção de Deus, né? Afinal de contas, é uma oportunidade para mudanças e transformação também, já que a gente está falando que todo ano, finalzinho de ano, a gente promete muito para começar, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente passa os dias e a gente não fez nada. Então esse é o momento de você colocar assim esse propósito, né? Para que eles sejam realmente realizados, né?
Exatamente. Nós esquecemos que nós aqui não somos seres carnais tendo uma experiência espirituais. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. Então, a nossa vida se move pelo Espírito. Se você ainda não entendeu isso, né? Entenda. A nossa vida se move pelo Espírito. Então, a gente precisa buscar de Deus uma resposta. No Espírito, no fortalecer o nosso Espírito. E a gente... É muito negligente com isso, Oswaldo, eu sempre digo, porque a carne é fácil. Você começa, chega perto do meio-dia, já dá uma fome. Né? E você já vai lá comer. Né? Você sabe que você precisa se alimentar. Mas quando a gente olha para o Espírito, muitas vezes a gente fica sem comer. Né? Muito tempo. Quantas pessoas ficam sem comer espiritualmente, não oram, não buscam Deus, não tem um momento de reflexão, de gratidão, fazendo uma oração, né? E a gente precisa alimentar o nosso espírito. E a gente entende, então, né, que esse tempo é da gente lembrar que nós somos seres espirituais tendo uma experiência aqui, nessa terra.
Que hora que começa?
Hoje, às 20 horas, né? E toda essa semana, às 20 horas, então, quero convidar você, sua família, traga amigos e traga os seus filhos. Nós vamos ter ali um tempo com elas, o ministério da nossa igreja infantil, ele vai estar trabalhando com seu filho, vai ter uma salinha para eles, um tempo especial para eles, vai ser um tempo muito especial, sobrenatural, de alinhamento e avivamento para a Igreja de Cristo.
Falar em tempo, o tempo passou e hoje a gente relembra o dia 5 de fevereiro de 2012.
Exatamente.
Quando o senhor assumia a Igreja Metodista de Bandeirantes, tomava posse, o culto, né, de posse, e consequentemente agora, passado tanto tempo, está se despedindo, pastor. Como é que como é que foi esse trabalho durante todo esse tempo, chegando o Bandeirantes naquele mês de fevereiro de 2012, já se vão aí 13 anos, enfim... Como é que é? Como é que está a cabeça agora para deixar? Porque é uma vida, né?
É, a cabeça e o coração, né? Eu lembro quando vocês foram lá na minha sala fazer uma entrevista, né? Deus chegando, e parece que foi ontem mesmo que nós falamos da nossa chegada, das expectativas, dos sonhos, dos projetos, e agora estão falando da partida, né? A gente entende que a vida, como a Bíblia diz, a vida é um conto ligeiro. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos como a erva do campo, né? Que nasce num dia e no outro seca e murcha. Então a nossa vida é um conto ligeiro. E a gente olha aí e vê tantas coisas que Deus fez, mas foi tão rápido, né? Que parece que foi faz pouco tempo. Então a gente... Uma palavra que fica ao nosso coração é a gente aproveitar os nossos dias, né? Moisés, o profeta de Deus, ele vai escrever um salmo, um único salmo, que ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, né? A gente precisa aprender a contar, porque passa rápido, Oswaldo, passa muito rápido.
O senhor falou de Cato, a vida é esse provérbio que a gente viu. Uma frase poética, vamos dizer assim. Sim. Também, mas ele sugere que a vida seria um cacto, mas o cacto também tem seus espinhos, né, pastor?
Sim, sim. Né? E eu entendo uma coisa, que os espinhos da vida é aquilo que nos ensina, né? Se o cacto não tivesse o espinho, os espinhos a gente entende que nos ensina as dores, os nossos limites, aquilo que a gente precisa, né, evitar, como lidar com algumas situações da nossa vida, são importantes. Então, eu digo que nessa caminhada aí, nós precisamos aprender. Desses 13 anos, muitas coisas eu entendo que Deus me trouxe para aqui, para ser um aprendiz, para aprender. É aprender com as pessoas da cidade, aprender com a igreja, aprender com os irmãos e irmãs. Nós precisamos aprender. Nós vamos continuar aprendendo lá, não é? Sempre digo isso. O conforto nunca nos ensina muita coisa, não é?
Às vezes até nos prejudica.
Prejudica, né? Nós vemos aí os filhos hoje, tendo tudo, deitado no sofá, com um Wi-Fi na mão, né? O celular, um Wi-Fi ligadinho... Um videogame, um PS, não consegue entender, né, as dificuldades da vida, algumas verdades. O conforto muitas vezes nos estraga. E a gente tem isso, os espinhos. A ida também é um espinho, mas que nos ensina. Nos ensina a depender de Deus, a confiar no Senhor e saber que Deus tem o melhor. E o mais importante, né, Oswaldo, é que a vida... ela é feita de relacionamentos. E isso permanece. Você amar as pessoas, você conviver com elas, você investir tempo com as pessoas, isso é o que eu vou levar. Não é alguém... Eu terminei minha casa agora, faz um ano, né? Nós construímos, né? E alguém fala: o senhor não tem dor no coração de deixar? Eu falo assim: não, porque isso daí... de qualquer jeito vai ficar, isso passa, é a coisa vida, da vida.
Porque na verdade, no final, a vida não se resume a bens materiais, né?
Exatamente. Isso é o de menos. O que dói mais são as pessoas que nós amamos, pessoas, né, que convivemos aí, que são tão especiais para a gente. Né? E isso dói da gente deixar, mas precisamos ir. Precisamos ir.
Dentro de todos esses anos, pastor, aquilo que mais lhe agradou mesmo, porque começou, né, quando o senhor chegou, era só uma comunidade, agora já existe outra também unidade da metodista em Bandeirantes. O que é que mais lhe agrada? E é lógico, tem lógico. Cuspim a gente não vai falar, Crispim a gente deixa de lado.
Exatamente.
A coisa ruim a gente deixa de lado. Mas,
exatamente.
Mas as coisas boas que acabaram acontecendo que chamaram a atenção.
Nós, ao iniciarmos, tínhamos alguns desafios. E um deles era a autonomia das igrejas, né? Então nós tivemos Itambaracá, foi uma igreja que veio à autonomia nesse tempo, né? Então se tornou igreja, ou seja, quando ela se torna igreja, é porque ela se torna autônoma de um sacerdote lá, né? Um ministro, né, nessa igreja, e financeiramente ela se mantém, e com todos os ministérios necessários para que ela se mantenha. Então, Itambaracá, Abatiá agora também é autônoma, uma igreja autônoma que caminhamos, e o Carvalho Henrique, que se iniciou, né, nesse período que nós estamos aqui. Então foi um filho que a gente viu nascer, crescer, e é uma alegria muito grande, né? Hoje está ali com o pastor Leonardo, a igreja também está na sua semana de propósitos lá, e está crescendo. Então são coisas que nos alegram o nosso coração, quando vidas são restauradas, vidas são abençoadas, e estamos começando, Oswaldo, com um trabalho lá na Barra do Jacaré. Então temos um evangelista que toda semana está lá, já temos o local, já temos família se reunindo, está iniciando a Barra do Jacaré. Então isso daí são alegrias que nós vamos levar, né, no coração, do trabalho feito, do trabalho realizado na igreja.
Ali no Carvalho Henrique, começou que é 2022, né?
Então 2000, ali foi 2015.
2015. Pensou ali, mas exatamente. A igreja não se transformou em 2022, não.
2000 e agora, se ela se tornou igreja, foi esse ano, em
2024. 2024.
É.
Antes ela era só...
Era só congregação. Então, ela tinha um pastor ali, mas ela não era autônoma totalmente, financeiramente. Então, ela dependia da igreja central. E a partir desse ano, 2024, ela se tornou autônoma.
Ali, Itambaracá e Abatiá, então.
Exatamente.
Era o que falta. Agora o resto, Santa Mariana?
Santa Mariana, ela vai se tornar autônoma, já está praticamente autônoma, mas ela está em construção. Eles estão terminando a construção da igreja, e assim com o término da construção, possivelmente eles vão pedir autonomia. O pastor Maico, um abraço para o pastor Maico, toda a igreja aí de Santa Mariana. Estamos orando por vocês.
Bom, e dentro de todo esse tempo aí, pastor, tivemos aí a pandemia, já passamos por tudo isso, né? E de repente, a comunidade, cada dia que passa, vai ficando mais forte, né?
Sim.
Tem a impressão de que depois da pandemia ficou mais forte ainda.
Uma das coisas que as pessoas perceberam é a importância de estar junto, a importância de sermos família. Uma das coisas que nos alegram é que as famílias se uniram mais pós-pandemia. Então estão mais juntas. As pessoas entenderam a necessidade da comunidade. E nós temos aqui uma coisa muito especial, particular na nossa igreja, que são os grupos pequenos. Então o que nós chamamos de células. São grupos que se reúnem semanalmente na casa de irmãos, são líderes e... grupos para oração e para leitura da palavra, compartilhar sua vida, compartilhar os seus espinhos, né? Também, principalmente. Então são grupos que têm crescido. Nós temos crescido muito e pós-pandemia esses grupos cresceram ainda mais, né? Porque as pessoas sentiram a necessidade de falar. Nós falávamos isso, né? Como é importante as pessoas falarem, elas terem um espaço de fala. Muitas vezes na igreja não dá para ela falar, parar lá a prédica do pastor, né? Mas ela, ali na sua cela, no seu grupo pequeno, elas podem falar das suas dores. Foi um desafio a pandemia, mas a igreja, ela superou isso. muitas, eu quero deixar aqui minha gratidão, Oswaldo, para todos aqueles que trabalharam, né? Tem muitos irmãos que trabalharam direto na igreja, quase todos os dias, transmitindo, organizando coisas, arrumando, filmando, mandando vídeos, né? Pessoas que trabalharam quase a semana inteira para que as pessoas pudessem ser alimentadas com a palavra de Deus. Aqui minha gratidão a todos os ministérios que participaram aí da pandemia, de todas as igrejas, né? Principalmente o Ministério de Mídia, foram essenciais em todas as igrejas, Igreja Evangélica, Igreja Católica, foi um ministério que levantou-se e se desdobrou nessa época de pandemia.
E principalmente o crescimento da Igreja Metodista, né? Vamos dizer bem a verdade, teve um crescimento não surpreendente, porque a busca pela fé é necessária, né?
Sim.
E o trabalho que é desenvolvido, vamos dizer assim, ele é agraciado com a vinda de mais ovelhas, vamos dizer, né? Principalmente para o pastor, né?
Isso, uma alegria no nosso coração, crescimento da igreja, né? Vamos deixar uma igreja forte, estabelecida, e que ela é pastoreada e cuidada. Interessante, Oswaldo, que um dia, quando Jesus olhava para Jerusalém, ele chorou. Ele chorou, a Bíblia diz que ele chorou por um motivo, por falta de pastores. Jesus chorou porque Jerusalém era um povo, ele olha e diz, porque eles são ovelhas que não têm pastor. Então, como é importante a gente ter uma comunidade de fé, nós temos pessoas reunidas, pastoreadas, cuidadas, esse é o objetivo da igreja. Então nós levantamos pastores, que nós chamamos pastores de coração, pessoas que cuidam, como eu falei, esses grupos pequenos, né? Pessoas que cuidam umas das outras. E nós, como cristãos, nós somos chamados para cuidar uns dos outros, né? É importante a gente entender isso como ser humano, né, Oswaldo? Eu acho que a gente precisa cuidar uns dos outros. Eu não estou falando de cuidar da vida dos outros.
Isso não precisa falar para os outros,
cuidar das pessoas, né? Como é importante quando você tem alguém enfermo, alguém fazer um bolo, alguém fazer um chá e levar para o vizinho. Quando o seu filho, né, você não tem com quem deixar, você poder deixar na casa de alguém que possa te ajudar. Nós somos chamados para servir uns aos outros. Isso é ser cristão. E como igreja, nós entendemos e ministramos isso, Oswaldo. Estamos aqui para servir.
Só que eu acho que o Pé, a Laura, o pessoal que está mandando essas mensagens aqui, tá? Mas a gente lembra sempre que esses grupos pequenos mencionados, pastor, são importantes, é uma importante ferramenta. Mas o trabalho também, principalmente o trabalho quando é desenvolvido com as nossas crianças, né? E vocês têm uma preocupação muito grande nesse sentido, de fazer com que a criança também esteja presente. A criança presente ali é fundamental no dia a dia, principalmente de qualquer coisa, né? É o vínculo, né, da criança com o dia a dia.
Eu sempre digo, como líder, Oswaldo, que nós precisamos pensar no amanhã além de nós mesmos, né? Pensar no amanhã além de nós mesmos. O que vai ser do amanhã se nós não investirmos as nossas crianças, não é? E investimos bem nelas. Muitas vezes a gente diz que as crianças são a igreja do futuro. Não, elas são a igreja de hoje. Elas vão ser missionários, pastores, vão ser ministros da palavra, evangelistas. Então, a igreja, o nosso maior investimento, precisa ser para as crianças. Precisam ser para a juventude da igreja, os adolescentes, né? Porque é uma coisa, né, Oswaldo? Depois você chega na juventude, seu caráter está formado.
Sim.
Suas linhas já estão formadas. E nós podemos gerar uma formação de Deus na vida das crianças, dos adolescentes, até adolescência. Depois nós já nos estabelecemos. Então a igreja, às vezes, ela perde nisso. Ela vai olhar a pessoa só adulta. Mas adulta ela já tem muitas limitações na sua alma. É mais cuidado. Mas a criança pode ser formada com o caráter de Cristo. Então nós nos preocupamos em investir com acampamentos para as crianças, com trabalhos para as crianças. Os cultos, nós nos chamamos cultinho, não é cultinho, é um culto para as crianças. Elas aprendem ali a palavra, as atividades semanais com a família, com os pais, Nós desenvolvemos, né, temos uma equipe, louvo a Deus, pelo Ministério Infantil, pela vida da Camila, que é nossa líder. Deus abençoe muito a vida de vocês.
É, porque na verdade, né, pastor, não é... É, e não é só para as crianças da própria igreja, da comunidade da igreja.
Sim, sim.
É aberto para todos, aquelas colônias de férias que acabam acontecendo.
Exato. Nós temos aí, né, nossa semana, que é a EBF, né, Escola Bíblica de Férias, que é aberto. O nosso acampamento é aberto para todas as crianças da cidade. Os tempos de recreação, né, que nós temos aí de atividades é aberto. Os domingos, né, que nós temos o culto infantil é aberto. Então, nós fazemos para a cidade. E louvamos a Deus pelo resultado aí que nós temos tido.
Ô, pastor, a gente quer agradecer profundamente aí o seu trabalho com a gente aqui, a sua dedicação, Amém. Essa parceria que nós tivemos aí ao longo desses anos. Também a sua liderança, principalmente através das palavras, né? Que Deus dá asas, diz que Deus dá asa para quem não sabe voar, mas ele deu asa para que o senhor pudesse voar, não as asas, mas sim as palavras para trazer as ovelhas para dentro do seu rebanho e, consequentemente, levar elas para o caminho certo. Porque existem dois caminhos na vida, o certo e o errado. E o senhor procura sempre levar para o caminho certo.
Amém. Eu quero agradecer, Osvaldo, aí o carinho da cidade. E fui muito bem acolhido por Bandeirantes. Me tornei cidadão bandeirantense aí. Tive a graça de receber essa adoção da cidade. Quero agradecer aqui em público a cidade por esse carinho. Agradecer pela acolhida da minha família. E a gente sabe que o que nós vamos levar é o amor no coração. Nós estamos indo para Curitiba, nossa estrutura episcopal, né? Então o bispo que nomeia no final do ano sempre os pastores, e aprove a Deus nos enviar para Curitiba. Nós queríamos ficar mais uns 13 anos aqui, mas não deu, né? Eu sempre converso com um padre Rodolfo, né? Uhum. Que esteve aqui também.
Para Brasília?
Então, sempre estou conversando com ele e ele fala do quanto Bandeirantes foi especial, né? A acolhida do pessoal, a gente vê como é especial essa cidade para todos que passam por aqui, né? Sempre lembram de Bandeirantes e tem saudade. Vou ter saudade, né? Mas a gente está ali pertinho, daqui a pouco a gente volta. E a gente, eu quero deixar, né? Só uma meditação, uma
Sim.
palavra,
Oswaldo.
É que é importante a gente lembrar, né? Primeiro que o Senhor, lá em Isaías 43, ele diz, eis que estou fazendo coisas novas. Eu estou trazendo à luz coisas novas que você ainda não sabe. Muitas vezes, no meio das coisas novas que Deus está realizando, a gente não consegue entender muito bem, Oswaldo. A gente acha que... Né, às vezes uma mudança, uma situação na nossa vida, até uma circunstância difícil. A gente diz, o que que Deus está fazendo através disso? Mas a Bíblia diz que Deus está fazendo coisa nova, e tudo que é novo de Deus é bom. Então eu entendo que essa palavra, né, é para o meu coração nesse tempo, né? Deus está fazendo coisas novas, que está saindo à luz, que a gente ainda não sabe. Né? Eu não sei o que me espera em Curitiba, mas eu sei que Deus está fazendo coisas novas e vai fazer coisas novas aqui, em nome de Jesus.
E a gente torce para que essas coisas novas sejam, né, uma continuidade desse ministério. Afinal de contas, é fundamental, né, a gente lembrar que os frutos dessa caminhada, eles podem se multiplicarem através dos seus ministérios para a comunidade que vai estar presente lá ao seu lado também.
Amém. Pastor. Muito obrigado pelas palavras, Oswaldo. E a gente não pode deixar sempre de agradecer. Eu gosto muito de agradecer. Eu quero agradecer você por abrir esse espaço para a gente aqui sempre ser acolhido na rádio, sempre estar nos acolhendo como igreja, como pastor, como amigo. Que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, todos a rádio aqui. Paulinho, que sempre está conosco, nos ajudando aí, né, nesse tempo. E todos que passaram por aqui, o Pinguim, né, também que estava aí, o Renan, né, que esteve conosco, tantos que participaram dessa história, né? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu deixo aí o abraço, o carinho da Igreja Metodista, né? Como pastor dessa igreja ainda, né? Até dia 31 de janeiro, um abraço para a cidade que me acolheu, acolheu a minha família. Eu sou vocês eternamente gratos, porque aqui eu me sinto em casa, aqui eu me sinto família, aqui eu construí a minha casa, aqui eu criei raízes, aqui eu fui adotado pela cidade como cidadão. Então eu sou grato a Bandeirantes. Obrigado, Bandeirantes, por esses 13 anos de amor, carinho e cuidado.